Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora o Olhar da Cidadania, programa do Observatório do Terceiro Setor. Falando hoje sobre a sociedade e o feminismo no Brasil, com a antropóloga e professora da USP, Heloísa Buarque de Almeida. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Heloísa Buarque de Almeida é formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora da FEFELESC, Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, onde coordena o programa de pós-graduação em Antropologia Social. Professora Heloísa, no processo pela redemocratização do país, havia uma unidade na defesa dos direitos das chamadas minorias, do negro, da mulher e o índio. De lá para cá, houve uma divisão ideológica e a discussão desses direitos passou a ser debatida em vários coletivos. Qual a importância desta época?
Eu vou focar na questão do feminismo, porque, enfim, essa é um pouco a questão que a gente combinou de discutir. Eu acho que na década de 70, o que aconteceu, né, no fim da segunda metade da década de 70, a gente tem o aparecimento do feminismo na cena pública, né, brasileira, principalmente a partir de 1975, que foi o Ano Internacional da Mulher, né? Aquele era um feminismo que achava que falava em nome de todas as mulheres, né? Mas, no caso brasileiro, teve destaque um feminismo de classe média, muito voltado, por exemplo, para a discussão do trabalho da mulher fora de casa. Por exemplo, para a classe média, para as mulheres de classe média, era muito importante a ideia do trabalho, da carreira, como autonomia, né? Esse era um dos pontos importantes, né? Mas acontece que, por exemplo, para as mulheres de classe popular, o trabalho não era escolha, era condição. Os temas não eram exatamente os mesmos, né? Então, naquele momento, parecia que tinha um feminismo, mas, na verdade, sempre houve vários feminismos, né? E o que aconteceu depois, nos anos 80, 90 e hoje, o que a gente observa nos feminismos jovens hoje, inclusive, é que, na verdade, há várias correntes do feminismo, né? Você tem um feminismo considerado mais branco, de classe média ou liberal, você tem um feminismo negro, né? Então, as mulheres negras demandam pautas diferentes das mulheres brancas de classe média, às vezes, não é? Você tem um feminismo que começa a questionar mais a sexualidade, então o feminismo lésbico também aparece, né? Hoje em dia a gente tem as mulheres trans, né? Então aparece também uma outra forma de pensar um feminismo para a questão trans. Então, quer dizer, isso que aconteceu no feminismo aconteceu também em outros movimentos sociais. Antes a gente falava, no final dos anos 70, a gente falava o movimento homossexual, como se fosse um movimento só.
É, né?
Hoje a gente chama de LGBT e a gente sabe que tem políticas L, políticas G, né? Políticas para lésbicas, para gays, para travestis, não são sempre as mesmas, né? Então, a gente reconhece mais diversidade interna nos movimentos sociais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que hoje a gente está vivendo um momento, com relação ao feminismo, um momento bastante forte, né? Porque a gente vê um renascimento de um feminismo jovem, né?
É possível construir uma unidade em defesa da emancipação da mulher aqui no Brasil?
Então, eu acho que assim, é possível construir uma unidade. É difícil para mim pensar politicamente, porque eu não participo tanto do movimento como militante, participo muito, eu estudo, né, a questão de gênero, né? Então, mas assim, eu acho que assim, não dá mais para ter uma ingenuidade de que falar a mulher, é possível falar a mulher no singular. Não existe a mulher. Existem mulheres vivendo em condições muito diferentes. Mas é possível criar unidades a partir de certos temas importantes da pauta. Então, por exemplo, hoje no Brasil, a gente ainda tem temas muito importantes que eram relevantes na década de 70 e continuam importantes até hoje. Por exemplo, a questão da violência contra as mulheres. E veja que eu falo contra as mulheres, no plural, né? Porque há diversas formas de violência. A violência doméstica é uma delas, né? É muito comum, ainda é uma grande questão. A questão dos direitos sexuais e reprodutivos. A gente ainda não tem o direito ao aborto seguro no Brasil, né? Essas são pautas que podem unificar as mulheres, diferentes mulheres.
Falando nisso, o homem brasileiro está mais consciente dos direitos da mulher?
Então, de novo, como não existe a mulher, eu acho que não existe o homem. O homem. Existem homens brasileiros vivendo em situações muito diferentes. Eu acho que, assim, hoje em dia, você tem grupos sociais e perfis sociais de pessoas muito mais próximos, homens, inclusive, né, muito mais próximos da questão e muito mais conscientes, né? Então, algumas meninas do movimento jovem feminista acham que os homens não podem ser feministas. Eu não sei, eu acho que os homens podem sim ser feministas, porque eles podem estar do nosso lado, como eu, apesar de ser branca, posso ser antirracista também, né? Posso lutar contra o racismo também, né? Mas eu acho que hoje em dia o que acontece é que os homens também estão se conscientizando mais, porque o tema está na pauta, está na arena pública. Né? Então, por exemplo, recentemente aconteceram fenômenos que levaram o tema de volta para a arena pública, até na Rede Globo, não é? Aconteceu no BBB, não é? Aconteceu uma denúncia de assédio sexual interna, à empresa, e a gente sempre soube que empresa privada tem muito problema de violência.
Dados de uma pesquisa recente revela que 79% das jovens brasileiras foram assediadas, receberam cantadas ofensivas, violentas e desrespeitosas em festas ou locais públicos. Esta realidade, nós podemos dizer que a emancipação da mulher, ela avançou ou recuou?
Então, a gente teve avanços e recuos ao mesmo tempo. Não dá nem para dizer que está melhor nem que está pior, simplesmente porque nos faltam dados de pesquisa para a gente poder comparar melhor, né? A sensação que eu tenho é o seguinte, esse dado, essa pesquisa, por exemplo, ela jamais teria sido produzida na década de 70, quando a gente sequer tinha essa palavra assédio para nomear isso que acontecia na rua, né?
Então, ou seja, nessa perspectiva houve mudança.
Houve mudança, porque há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, a gente não chamava de assédio, a gente só falava, ouvi uma cantada ofensiva na rua, me senti mal. Mas eu não conhecia uma categoria de violência, como a palavra assédio quer dizer, né? Um nível de violência simbólica, etc., né? Que pode até ser violência física, né? Eu não conheci uma palavra para isso, né? Agora a gente tem uma palavra e o que acontece é exatamente que essa palavra está entrando no nosso vocabulário em parte pela luta do movimento social jovem, né? Então foi o fato de ter campanhas como, por exemplo, aquela coisa da internet do Think Olga, Chega de Fio Fio, por exemplo, que começou a discutir a palavra assédio, né? A questão do assédio sexual apareceu no Código Trabalhista primeiro, não é? Pensando a relação de um superior com uma subordinada, né? Mas hoje em dia a gente está usando assédio sexual para falar disso, de situações que podem acontecer na rua, que podem acontecer numa festa, né? Que podem acontecer em diferentes situações, embora a gente não tenha no Código Penal um crime de assédio, né? Mas a gente começa a olhar para certas coisas que antes... O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que certas coisas que antes eram vistas como normais, naturais... Ah, você vai sair na rua de shortinho, você vai ouvir cantada, vai ser desagradável, né? Mas isso é normal, é assim, é uma cantada. E hoje em dia as pessoas vão dizer, não, eu fui assediada.
E nós vivemos um novo momento do ponto de vista da legislação. Agora temos a lei do feminicídio, lei Maria da Penha. Mas a senhora sente que o comportamento do homem mudou por causa da lei? Ou ele começou a compreender que ele tem que ver as mulheres de uma outra forma?
Eu acho que as duas coisas... Ah, ele quer que... Eu acho que as duas coisas. Eu acho que a lei só pode aparecer quando alguma questão se torna uma questão social, né? Então, o que aconteceu, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela acaba sendo formulada porque o Brasil é responsabilizado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, né, pelo fato de que as políticas públicas não estavam atendendo bem as mulheres vítimas de violência, e foi o caso da Maria da Penha, por isso que Lei Maria da Penha, né? Então ela teria já denunciado o agressor na polícia, não teriam sido tomadas as medidas cabíveis, e ela foi quase assassinada, né? Então, essa lei já vem de uma demanda social, né? Mas, por outro lado, para algumas pessoas, é porque tem a lei, o tema vai, aparece de novo na imprensa, aparece na mídia, começa a ser discutido novamente, né? E se torna uma saída possível para as mulheres que sofrem violência, de fato, denunciar o agressor na delegacia. E as delegacias acabam tendo que cumprir uma lei muito diferente da lei anterior, né? Então, isso tem um impacto público também dos agressores saberem que existe esse risco. Só que a gente não sei, a gente não tem prova de que porque uma lei é dura, as pessoas param de fazer o crime, né? Não é só por causa da lei. O mais importante, às vezes, do que a lei é falar do problema, entende? Assim, quer dizer, é botar o tema, o tema está na lei, mas o tema está na arena pública.
Então, a senhora acredita que falar pode provocar uma mudança cultural?
Exatamente.
Muito bem. O homem brasileiro está mais consciente dos direitos das mulheres?
Então, alguns homens sim e outros não. Quando você me perguntou se retrocedeu ou se melhorou, né, por exemplo, se a coisa avançou ou se a coisa retrocedeu, eu acho que a gente teve avanços, a gente teve retrocessos. Por quê? E acho que uma parte dos retrocessos que a gente está vivendo hoje, por exemplo, com os congressos mais conservadores que a gente jamais teve, né? Então, a gente está vivendo um momento de retrocessos de direitos em várias esferas, né? Na esfera trabalhista, inclusive, mas também na esfera dos direitos das mulheres e de gênero, com congressistas propondo retrocessos substantivos, né? Quanto à lei do nascituro, quanto à ideia do nascituro, quanto à ideia de priorizar a família ao invés de priorizar o direito das mulheres. Então, eu acho que assim, uma parte do retrocesso tem homens mais conscientes, mas tem homens que, ao perceber, né, tem um contexto social em que é mais conservador, que ao perceber esse avanço, ele recrudesce ainda mais, né? Então, a gente tem tantos avanços novos, mas como ataques e retrocessos novos.
Falando em avanços e retrocessos, qual foi o momento mais importante do feminismo no Brasil?
É difícil,
ou os momentos, né?
É difícil dizer. Eu acho que um dos momentos talvez esteja sendo agora, nesse momento que a gente está vivendo. Porque esse momento dos anos 2000 para cá, a gente vê um florescimento de um feminismo jovem, muito jovem, que está nas universidades, mas que está nas escolas públicas também e na escola privada, né? E que tem também se disseminado através dos novos meios de comunicação, como internet, WhatsApp, etc., né? E isso está permitindo colocar em pauta temas que não eram colocados na pauta, né? As pessoas estão questionando coisas que eram muito naturalizadas, por exemplo, as cantadas de rua, por exemplo, o professor fazer uma piadinha machista em sala de aula, né? As pessoas começam a questionar coisas que eram muito naturalizadas. É como se, eu acho que é como se o feminismo, por exemplo, fosse cada vez mais adentrando as esferas da intimidade, do cotidiano, que não era um objeto de reflexão.
Um exemplo do que a senhora está falando pode ser visto pelo número de coletivos que aumentou nos últimos anos, que defende os direitos das mulheres. Ele cresceu na USP, por exemplo, são 28. Isso representa um aumento da participação do chamado público jovem que a senhora ressaltou. Do ponto de vista de qualidade, a gente pode dizer também que cresceu?
Eu não sei, eu precisaria pesquisar um pouco mais para poder te responder isso, mas o que eu acho interessante desse fenômeno é que você falou assim, olha, são 28 coletivos. No entanto, a USP são 50 unidades. 91 mil alunos. A USP é muito grande. Ainda é pouco. É muito pouco. A nossa universidade ainda é conservadora. E, infelizmente, a nossa universidade ainda é conservadora no seu topo. Por exemplo, fechar creche é um problema muito grave para as mulheres. A gente precisa da creche. Ter uma política de gênero na universidade é ter creche para alunas, professoras e funcionárias.
Um dos problemas da emancipação da mulher é que, para ocupar seu espaço na sociedade, ela incorpora os valores machistas, abandonando suas principais características. Como solucionar essa questão para as mulheres?
Então, eu acho que assim, as mulheres...
Porque tem mulheres ainda que sonham com uma sociedade matriarcal.
o machismo existe em homens e em mulheres, né? Quer dizer, existe um pensamento conservador que também é reproduzido por algumas mulheres, né? Quando há uma parte de um feminismo, digamos, muito liberal, ele só pensa no indivíduo, ele só pensa na ascensão individual daquela mulher que vai subir na carreira, né? O que a gente vê é uma heterogeneidade de feminismos e tem outros que vão questionar isso. Mas isso que você falou das mulheres assumirem algo que é masculino, do meu ponto de vista, não há nada intrinsecamente masculino ou feminino. Nada. Tudo é cultural. Não é? Esse é o ponto de vista da antropologia, né? Então, assim, nós temos uma sociedade que valoriza atividades e atitudes que são consideradas masculinas. Mas elas são consideradas masculinas na nossa sociedade. E a gente tem a mania de olhar para uma mulher que ascendeu socialmente e masculinizá-la, porque a gente masculiniza o poder. A gente pensa o poder como masculino também, entende? Então, eu acho que, assim, uma mulher que sobe sozinha e que fica relativamente masculina, essa era a crítica que as pessoas faziam a Dilma, por exemplo, né? A nossa presidenta, ela é uma generala, né? Uma coisa assim. Quer dizer, isso vem do próprio caráter masculinizado também do poder, eu acho.
Ou seja, a criação de uma caricatura que não tinha nada a ver com a realidade.
Não, eu acho que assim, eu acho que esse problema tem uma coisa de teoria por trás disso, né? De teoria de gênero. Quer dizer, o masculino e o feminino não está grudado em corpos de mulheres e homens. São formas classificatórias sociais, culturais, que circulam socialmente, né? Então, se você vê uma mulher com poder, como o poder é pensado como uma coisa masculina, o pensamento masculiniza aquela mulher, é essa ideia um pouco.
Muito bem, professor, agora nós vamos interromper nossa entrevista para ter a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Boa tarde, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Hoje concluo minha série sobre o terceiro setor falando das OSCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. OSCIP é uma qualificação criada pela Lei Federal 9790 de 1999. A obtenção dessa qualificação habilita uma entidade do terceiro setor a receber recursos públicos para custeio de suas atividades de interesse público, mediante celebração do chamado termo de parceria. As OSCIPs colaboram com a administração pública em diferentes áreas, tais como assistência social, cultura, preservação do patrimônio histórico, educação, saúde, segurança alimentar e meio ambiente. Levantamentos feitos pelo governo federal em 2014 indicavam a existência de mais de 6 mil OSCIPs em todo o Brasil. As OSCIPs são mais numerosas que as OSs, das quais tratamos nos programas anteriores, e, diferentemente das OSs, as OSCIPs não contam obrigatoriamente com representantes do governo em sua estrutura interna. Já de algum tempo para cá, por força dos decretos 3.100 de 99 e 6.170 de 2007, para que a administração possa firmar parceria com o OSCIP, deve a mesma realizar previamente um chamamento público, dando oportunidade a diferentes entidades do terceiro setor de participar do respectivo programa de parcerias. Atualmente, só podem ser qualificadas como OSCIPs entidades que tenham sido criadas há mais de 3 anos. Observe-se que a Lei 13.019 de 2014, que pretendia inicialmente unificar o regime das parcerias com o terceiro setor, acabou por preservar as OSCIPs e os termos de parceria, que continuam a ser regidos pela Lei 9790 de 1999. Para falar um pouco do tema da entrevista de hoje, anoto que as OSCIPs dedicadas especificamente aos direitos das mulheres são numerosas no Brasil. Um exemplo desse tipo de entidade é a GUAI, Democracia, Participação e Sociedade. Com sede no Rio Grande do Sul, a GUAI dedica-se a vários programas de economia solidária e à defesa dos direitos das mulheres. O ouvinte encontrará a GUAI na internet, no site GUAI, com Y e I no final, .org.br.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, obrigado, Marcos. Você volta na próxima semana. Nós continuamos com a entrevista com a professora Heloísa Buarque de Almeida. Professora, uma das críticas ao feminismo, como aconteceu com o movimento hippie nos anos 60 do século passado, é de que ele foi absorvido pelo sistema capitalista e virou moda. O feminismo no Brasil corre esse risco?
O sistema capitalista, ele faz isso com tudo, ele transforma tudo em moda, até Che Guevara virou moda, né? Então, quer dizer, é algo que, mesmo que corra esse risco, né? Quer dizer, isso não acaba com a legitimidade do feminismo ou com a importância do feminismo. Porque eu volto a esse tema, a gente ainda no Brasil tem que conquistar coisas muito básicas ainda, né? A gente tem um contexto de muita violência, né, ainda contra a mulher. Você falou do assédio, mas, por exemplo, na universidade, a gente está tendo tanto problemas de assédio como problemas de violência sexual na universidade, né? Mas não só na universidade, a violência sexual no Brasil contra mulheres especificamente, mas não apenas, contra crianças também, não é? Inclusive contra crianças do sexo masculino, ainda é uma questão importante que a gente precisa falar, né?
Qual é a crítica que a senhora faria em relação ao feminismo no Brasil?
Ah, eu acho que eu não gostaria de fazer nenhuma crítica, eu gostaria só de elogiar, mas eu falaria, eu acho que um dos problemas no contexto dos coletivos é a dificuldade de criar pautas comuns e de fazer mais coalizões entre os grupos estarem brigando muito entre si, fazendo muito fogo amigo. Eu gostaria, idealmente, que fosse possível unificar mais as pautas.
Essa divisão resulta na subrepresentação no Congresso Nacional, por exemplo, onde a mulher é a maioria na população brasileira e só tem 10% de mulheres que representam.
Mas isso é decorrência do machismo da sociedade brasileira. Isso é a dificuldade das mulheres de entrarem em campos masculinos, né?
Muito bem. Nós vamos para a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania.
O relator das Nações Unidas sobre água potável e saneamento está pedindo ao governo do México para ampliar e melhorar com urgência o acesso à água no país. Léo Heller encerrou uma visita de 11 dias ao México e destacou que os sistemas de água e de saneamento precisam ser confiáveis, seguros e acessíveis para todos. O especialista declarou que a realidade do acesso à água para comunidades pobres em áreas rurais, de periferias ou dos povos indígenas é esporádica e a qualidade não é confiável. Com isso, muitas pessoas dependem de fontes de água que não são seguras. Já de volta ao Brasil, Léo Heller foi entrevistado pela ONU News. De Belo Horizonte, ele revelou uma situação difícil para alguns moradores da capital mexicana.
Uma comunidade na Cidade do México que, em princípio, não tem uma regularização fundiária, a entidade responsável pelo abastecimento de água se recusa a conectá-los à rede pública, e eles precisam buscar fontes alternativas de água. Muitas vezes, quem faz essa tarefa são burros que carregam recipientes e as pessoas precisam pagar por isso. Ou pagam caminhões tanque ou compram água engarrafada.
Para Heller, a ausência de serviços adequados de saneamento é um problema preocupante para essas comunidades no México. Esta foi a primeira vez que o relator visitou o país para avaliar a situação e reconheceu alguns avanços na expansão da infraestrutura de água e de saneamento. Ao mesmo tempo, o relator apelou ao governo para dar a mais alta prioridade a esse setor estratégico e garantir os recursos necessários para melhorar os serviços para todos. Ele também avalia que o México deveria adotar uma lei mais atualizada sobre o setor de água e acabar com a brecha entre promessas constitucionais e realidade. Da ONU News em Nova York, Lê da Letra.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos agora com a entrevista da professora Heloísa Buarque de Almeida. Professora, nossa última pergunta é em relação às políticas públicas do governo. A senhora já fez um panorama do feminismo e do comportamento do homem brasileiro, a sociedade, as mudanças culturais necessárias. Que políticas públicas seriam necessárias para agrupar esse movimento feminista no Brasil e, claro, contribuir para a emancipação da mulher no Brasil?
Então, eu acho que desde a década de 70, eu acho que há um empenho de várias mulheres associadas ao feminismo em influenciar políticas públicas, né? E eu acho que a gente teve nos últimos anos vários avanços. O problema agora, por exemplo, com as ameaças de reforma trabalhista, reforma da Previdência, é que isso afeta muito, isso afeta mais os grupos mais vulneráveis, por exemplo, as mulheres de classe popular, as mulheres negras, as mulheres em geral. Quer dizer, perder direitos trabalhistas é um problema muito grave para as mulheres especificamente, né? A ameaça de perder a proteção da gravidez agora, por exemplo, com relação ao trabalho, ou a ameaça de perder direitos previdenciários, afeta especialmente as mulheres mais vulneráveis.
Como sensibiliza as feministas de classe média e alta das necessidades das mulheres da população de baixa renda?
Olha, no Brasil é bastante difícil a gente sensibilizar pessoas de classe média e alta com relação à desigualdade de classe. A desigualdade de classe, a desigualdade de raça no Brasil, infelizmente, ela é muito naturalizada e ela é muito pouco encarada. Então, eu acho que as feministas até estão mais atentas do que isso. O problema é sensibilizar as classes médias, as classes altas e sensibilizar os nossos governantes e, especialmente, os nossos congressistas, que estão fazendo políticas públicas para mulheres sem nenhuma ou quase nenhuma mulher lá dentro participando disso. Eles estão tirando direitos das mulheres, eles estão tirando direitos das minorias, eles estão tirando direito da classe baixa, de todo mundo.
Ou seja, a política de cima para baixo. Para finalizar o programa, vamos ouvir agora uma música que a senhora escolheu, O Bêbado e o Equilibrista, com Elis Regina.
Caía tarde, fez um viaduto, e um bêbado trajando luto, e lembrou Carlitos, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. E nuvens lá no mata bovel do céu chamavam manchas torturadas.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Muito bem, eu agradeço a participação da professora Luísa Buarque de Almeida. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha Direitos Humanos são Direitos de Todos. E intolerância, eu sou contra, e você? Do Observatório do Terceiro Setor, pelo Facebook e pelo portal observatório3setor.com.br. Se tiver algum comentário, dúvida, sugestão e opinião, envie um e-mail para o endereço ouvinte@usp.br. A produção do programa foi de Matheus Vasconcelos, Joana Ferreira, Luiz Paulo Meyer e Benê de Oliveira. Voltaremos na próxima quarta-feira, às 17 horas, na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.